Respondendo às perguntas de Vossa Excelência, disse aqui algo que de facto ainda ninguém tinha dito e é importante. Estávamos a falar de um agente recém-chegado, não é, mas relativamente recente. E é importante alguém também ter uma palavra para com esse agente. Porque já se falou aqui das famílias de toda a gente, esse agente também tem família. Este agente da PSP, que o Bloco de Esquerda condenou, este agente da PSP, que toda a gente já julgou sem fazer a mínima ideia dos factos, também tem família. E também tem direito ao seu bom nome. E tem direito à presunção de inocência. E imagino o que é, porque eu ouço sempre falar do enquadramento social. Imagino o enquadramento social de um agente da PSP que serve há pouco tempo, que é chamado a um bairro difícil, que vê uma pessoa com um comportamento que é um comportamento suspeito e que pode ou não, depois, a pessoa estar armada, ter acontecido, não sabemos as circunstâncias. Mas pense também nisso. Faça o favor de dizer aos colegas das bancadas à sua esquerda para pensarem também nisso. São pessoas com uma diferença. Este agente da PSP estava ao serviço de todos nós. Naquele momento, naquela noite, ao envergar uma farda, representava cada um de nós. Naquele momento e naquela situação, ao envergar uma farda, o Estado de Direito era ele, Sr. Deputado. O Estado de Direito era ele. Pode ter cometido um erro ou não, não sabemos. Pode ter cometido um erro ou não, não sabemos. Mas isso sabemos. Ele era o Estado de Direito naquele momento. O que temos de apurar é se naquele momento, como intérprete do Estado de Direito, atuou bem ou mal e depois retirar consequências. Agora, julgá-lo a ele sem saber o que efetivamente se passou é pôr em causa todo o princípio do primado da lei do Estado de Direito.
Obrigado, Sr. Deputado. Com um pedido de esclarecimento, tem a palavra a Sra. Deputada Cristina Rodrigues do Chega.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Deputado João Almeida, depois da sua intervenção, ou da intervenção do Sr. Deputado, quase que me esquecia que o seu partido integra um governo em que a Ministra da Administração Interna quer limpar a fruta podre da polícia. Uma Ministra da Administração Interna que está mais preocupada em meter processos disciplinares a polícias do que com a violência contra a polícia.
Muito bem, muito bem.
Em 2022 foram agredidos 6 polícias por dia. Em 2023 foram agredidos mais de 1.300 polícias. Nos últimos 20 anos morreram mais de 30 polícias em serviço e nunca vi esta Câmara a fazer tanta comoção como com os acontecimentos desta última semana. Reiteradamente, esta maioria parlamentar rejeitou propostas para atribuir subsídios dignos de risco às polícias, para atribuir um salário digno, para lhes reconhecer a sua autoridade. Mas depois são os primeiros a apontar o dedo aos polícias quando fazem o seu trabalho. Por 1.000 euros por mês, eu queria ver quantos dos senhores deputados se levantavam para ir arriscar a vossa vida na rua. E, portanto, sim, temos que agradecer ao trabalho das forças de segurança. Este polícia, não sabemos ainda certamente as circunstâncias, mas com certeza que ele não escolheu matar, escolheu não ser morto. E é isso que temos que ter em atenção. E acabando, tal como comecei, queria perguntar ao Sr. Deputado se revê nas declarações da Sra. Ministra da Administração Interna e se acha que, de facto, é preciso tirar a fruta podre da polícia.
Bem.
Muito obrigada.
Para prestar esclarecimento, se abalava o Sr. Deputado João Almeida, do CDS.
Sr. Presidente, Sra. Deputada Cristina Rodrigues, com toda a transparência, eu conheço a Sra. Ministra da Administração Interna há muitos anos. Ainda não existia o Partido Chega, não tinha tido a oportunidade ainda de se constituir e exerci funções como Secretário de Estado da Administração Interna quando o atual Sr. Ministra era Inspetora-Geral da Administração Interna. Sei muito bem da forma como conduzia processos. Sei muito bem da defesa que foi feita da Polícia de Segurança Pública, designadamente por um ministro com quem servi no Governo de Portugal, que era o Ministro Miguel Macedo, e sobre quem serviu também a Senhora Inspetora-Geral da Administração Interna nessa altura, e portanto sobre isso, se há período que as polícias lembram como um período em que a sua dignidade foi respeitada foi exatamente esse período em que Miguel Macedo era Ministro da Administração Interna e a Sra. Ministra era Inspetora-Geral da Administração Interna. Quanto à situação atual, não dou nem recebo lições de proteção das forças de segurança. Acho que não fazia sequer sentido trocar esses galhardetes. Mas relativamente ao Estado de Direito, o Estado de Direito tem um princípio que é fundamental, que é o da separação de poderes. E, portanto, se nós neste Parlamento não podemos condenar sem ter apurado os factos e sem ter sabido o que é que se passa, também não podemos absolver. Isso também é evidente que o respeito pelo primado do Estado de Direito e da lei é relativamente a todos. E, portanto, eu quero, vou-lhe dizer, vou-lhe até confessar, espero que esta gente, de facto, tenha agido no estrito cumprimento daquelas que são as normas. E por esperar isso, e desejar isso, quero que toda a lei seja aplicada para que seja a lei e que sejam as regras a determinar que ele não teve culpa. Não quero que fique nunca a dúvida se teve ou não teve um comportamento exemplar, porque acredito que o teve.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para um pedido de esclarecimento, tem a palavra o Sr. Deputado José Soeiro, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado João Almeida, há uma pessoa que morreu às mãos da polícia, Odair Muniz. Morreu às mãos da polícia. E, portanto, acho que nós devemos ter empatia e sim fazermos a pergunta, e faço-lhe a pergunta, como fez o líder parlamentar do Bloco de Esquerda. E se fosse seu pai, Sr. Deputado? E se fosse seu marido? Se Odair Muniz fosse seu marido, como é que se sentiria, Sr. Deputado? Como é que se sentiria? Também sabemos outras coisas. Sabemos os nomes, e foram aqui lembrados os nomes, de todas as pessoas, de muitos cidadãos negros, muitos cidadãos dos bairros periféricos, que foram vítimas da violência policial. Ângelo Semedo, Tony, Carlos Reis, José Carlos Vicente, Juju, João, Cucu, MC Snake, Diogo Seidi, foram todos lembrados pelo nosso líder parlamentar, e bem lembrados, porque nós, Sr. Deputado, temos que olhar para a realidade. E não somos só nós que dizemos. Eu vou fazer-lhe uma citação e vou-lhe perguntar se, à luz destas informações, concorda com ela. Quem pratica este tipo de atos e é condenado deve, como é evidente, ser erradicado. Queremos forças e serviços de segurança que cumpram intransigentemente os direitos humanos. Queremos erradicar o racismo e a xenofobia completamente das forças de segurança. Sabe quem fez estas declarações? Queria perguntar-lhe se concorda com estas declarações. São da senhora ministra, da atual ministra. Queria perguntar-lhe se concorda com elas. Há coisas que nós não sabemos. Por exemplo, nós não sabemos ainda de que é que Odair Muniz era suspeito. O homem que foi morto pela polícia, de que é que ele era suspeito? Nós não sabemos. E também não sabemos porque é que uma viúva está com os filhos a chorar a morte do seu marido e dos pais e tem 15 polícias encapuçados e não identificados a invadir a sua casa, três deles a entrar dentro de sua casa. Também não sabemos, e gostava, Sr. Deputado, de saber se não é também sobre isto que nós devemos defender o primado da lei e do Estado de Direito e da igualdade de todos os cidadãos perante a lei.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para prestar esclarecimentos, tem a palavra o Sr. Deputado João Almeida.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado José Soeiro, resposta muito direta, não é. Não é mesmo. Não é mesmo assim que nós respeitamos o primado da lei nem o Estado de Direito. Eu vou descontar a parte do moralismo, do se fosse o seu pai. Acho que há mínimos. Nós temos, como nos dirigimos uns aos outros, devemos ter. Podia ser um amigo. Podia, claro. Mas sabe uma coisa? No Estado de Direito, outra das regras é essa. É que elas se aplicam a cada um de nós. A distinção que é feita é que, obviamente, que nós, quando estamos envolvidos emocionalmente, não estamos nas mesmas condições para ser agentes num processo do que se tivermos o distanciamento e a independência. É por isso que os senhores não podem convocar emoções da forma que convocam para distorcer a realidade, não permitir o distanciamento e a independência para analisar a situação. É exatamente por isso que eu digo que não pode ser como os senhores dizem. E não pode ser como os senhores dizem também, porque os senhores utilizam informação falsa. A questão da invasão do domicílio já foi desmentida pelas autoridades. É mentira. É mentira. E, portanto, o facto de invocarem mentiras, o facto de os senhores falarem reiteradamente, já disseram 4, 5 vezes, cidadãos que morreram e que obviamente todos lamentam, são incapazes de dizer por uma vez o nome de um polícia que morreu nos mesmos bairros em circunstâncias idênticas, apenas a vítima e o agressor mudaram de lugar. Os senhores são incapazes. E eu digo-lhe, eu comecei lá em cima por lamentar a morte de Odair. Da mesma maneira que lamento a morte de Irineu, que morreu com mais de 20 tiros. Na Cova da Moura também. E então, os senhores, se alguém aqui tem uma atuação diferente em função de quem está em causa, seja pela cor de pele, seja pelo facto de usarem ou não uma farda, são os senhores. Os senhores instigam o ódio em função da cor de pele. E os senhores instigam o ódio em função de uma farda que representa o país que todos aqui representamos também.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para um pedido de esclarecimento, tem a palavra o Sr. Deputado António Rodrigues, do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, nós assistimos aqui hoje a um debate curioso. Em primeiro lugar, obviamente e naturalmente, subscrevemos integralmente aquilo que o deputado João Almeida aqui veio dizer, porque eles são os pilares do Estado de Direito, eles são os exemplos do valor da ordem e da segurança que nós também defendemos. O que nós achamos extraordinário é que depois se esqueça que ao mesmo tempo que hoje se fala apenas e só que uma pessoa infelizmente morreu, que houve 2 polícias feridos, que houve viaturas policiais danificadas, autocarros da Carris destruídos, veículos ligeiros incendiados, um conjunto de todas as situações que resultaram num excesso e que não foi um excesso praticado pela polícia. E é importante também perguntar, outra coisa, e é isso que eu também gostava de saber, o seu comentário, é que se em vez de ter sido um dos habitantes do... Não, mas estou a falar para a Câmara, se está nervoso, acalme-se. Agora, se em vez de ter morrido a pessoa que morreu, e mais uma vez sublinho, infelizmente, tivesse sido um polícia a morrer, qual é que teria sido a bancada daqueles que hoje questionam todas estas situações que estamos aqui em frente? Aqueles mesmo que hipocritamente defendem os direitos dos polícias, mas quando os polícias são postos em causa, são incapazes ou são os primeiros a atirar pedras, a apontar armas, a tentar encontrar todas as desculpas possíveis e imaginárias para o seu próprio comportamento. E, portanto, o que aqui está hoje em causa é, de facto, saber. E já bem andou a senhora Ministra da Administração Interna, sem entrar em histerias, sem entrar em grandes comentários, dizendo, vamos primeiro apurar aquilo que está a passar, vamos primeiro descobrir o que é que está em causa, para podermos, finalmente, poder discutir todas as outras questões que queremos discutir, antecipando inquéritos criminais, antecipando conclusões, criando aquilo que é o pior que está a acontecer agora. E é para isso que é importante também apontar. É que ontem, no primeiro dia, na segunda-feira, houve um incidente num só local. Ontem já houve em vários. E isto só acontece porque há alguém que está a incendiar toda a sorte de situação suburbana da Base de Lisboa. E não são os polícias que o estão a fazer. São todos aqueles que agora estão a ligar uns aos outros a dizer criem confusão porque é preciso acabar com a ordem e pôr em causa a atuação da Polícia e Segurança Pública.
Obrigado, Sr. Deputado. Para prestar esclarecimentos, tem a palavra o Sr. Deputado João Almeida, do CDS.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado António Rodrigues, pelas questões. A prova de que é, como o Sr. Deputado dizia agora no final, é que basta ouvir alguns testemunhos de moradores nesses bairros, que já todos ouvimos entre ontem e hoje nos diferentes órgãos de comunicação social, e perceber que claramente há esse aproveitamento. Há esse aproveitamento por quem pratica estes atos de violência, de, numa determinada conjuntura, sem terem absolutamente nada a ver com o que se passou, aproveitarem para praticar atos que são crimes. E, portanto, e que as principais vítimas desses crimes são os seus vizinhos. E é isso que nós temos de defender, porque não adianta vir aqui com grandes discursos sobre comunidade, sobre mediadores culturais, sobre questões sociais, sobre integração, se estes vândalos, que são uma minoria, causam o caos na vida da esmagadora maioria das pessoas que vivem nesses bairros, que se levantam todos os dias para ir deixar as crianças à escola, a seguir para ir trabalhar e a seguir para voltarem para casa para fazer todas as outras tarefas que ainda têm de fazer e ou não têm autocarro ou têm uma fogueira à porta ou o seu carro é posto a arder porque outras pessoas resolveram aproveitar este contexto para gerar o caos. O caos não tem lugar em Portugal. O caos não tem lugar no Estado de Direito e isso tem de ser claro.